Direto ao ponto. Em meu país, o fato de sair com alguém uma vez já é considerado namoro. Como uma pessoa pode sair informalmente com pessoas diferentes sem ter a reputação de promíscua ou desonesta? Esse é um grande desafio para muitos jovens santos dos últimos dias de todo o mundo. Eles são aconselhados a evitar sair sempre com a mesma pessoa para não desenvolverem relacionamentos sérios quando ainda estão muito jovens. Para o Vigor da Juventude, Livreto, 2011, página 4. Mas na cultura de boa parte do mundo, o convite para o namoro muitas vezes vem antes mesmo do primeiro encontro. Da mesma forma, um único encontro pode dar a entender a existência de uma relação exclusiva, com expectativa de compromisso. Nesse tipo de cultura, o fato de alguém sair com pessoas diferentes parece violar o relacionamento e pode resultar numa reputação de promiscuidade e desonestidade. Então, o que fazer? Primeiramente, certifique-se de que todos tenham conhecimento de sua crença nos padrões do Senhor com relação à castidade e pureza sexual e de seu compromisso para com eles, de modo a dissipar quaisquer dúvidas sobre seu caráter e comportamento. Em seguida, você pode empenhar-se ativamente a fim de mudar para melhor a cultura de namoro à sua volta, citando as diretrizes da Igreja. Se as pessoas questionarem por que você sai com mais de uma pessoa, pergunte-lhes por que elas sentem a necessidade de ter relações emocional e fisicamente tão íntimas e exclusivas com tão pouca idade se não pretendem casar-se em breve. Convide-as a acompanhá-lo numa saída em grupo para ver como podem se divertir e ao mesmo tempo evitar os perigos morais desnecessários e os problemas emocionais que envolvem os romances na adolescência. E fale-lhes da orientação e dos conselhos que recebeu dos profetas e apóstolos vivos. Por que os rapazes começam a ser mestres familiares aos 14 anos de idade, ao passo que as moças só começam a ser professoras visitantes aos 18? Numa revelação concedida na época da organização da Igreja, em 1830, o Senhor declarou: "O dever do mestre é zelar sempre pela Igreja, estar com os membros e fortalecê-los." Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 53. Além dos mestres no sacerdócio arônico, esse dever é compartilhado pelos sacerdotes e pelos portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Ver Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 45 a 52. O ensino familiar é uma maneira de cumprir esse dever aceitando designações específicas dos líderes do sacerdócio. O trabalho das professoras visitantes, embora semelhante, tem um propósito um pouco diferente, proporcionando às irmãs da Sociedade de Socorro a oportunidade de fortalecer e ensinar umas às outras por meio de atribuições da presidência da Sociedade de Socorro, conforme aprovado pelo bispo ou presidente do ramo. As moças, sobretudo as presidências de classe, devem naturalmente procurar fortalecer e apoiar umas às outras de várias formas, mas não são designadas a fazer visitas mensais para pessoas específicas. Quais são os requisitos de aptidão física para servir missão? Alguns problemas físicos graves ou restrições médicas podem impedir algumas pessoas de cumprir a contento os deveres missionários e podem também afetar negativamente o serviço do companheiro. Essas pessoas normalmente não servem missão. Quem precisa, por exemplo, de cadeira de rodas ou muletas ou não pode executar tarefas diárias sem ajuda alheia, não é recomendado para o serviço missionário. E a obesidade severa pode levar alguém a ter sérias dificuldades com os rigores diários da missão. Por isso, os líderes do sacerdócio podem orientar algumas pessoas a perder peso antes de recomendá-las para o serviço. No tocante à forma física em geral, uma possível diretriz é que é preciso conseguir andar cerca de 9 quilômetros por dia sem dificuldade. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer desses assuntos, seu bispo ou presidente de ramo pode dar respostas e orientação. Quando devo começar a pagar as ofertas de jejum e a fazer outras doações? Se você tem uma fonte de renda e um coração disposto, pode começar a fazer ofertas de jejum a qualquer idade. Claro que ao ganhar dinheiro, o Senhor ordenou-lhe que pague o dízimo de sua renda. Além disso, a devida observância do dia de jejum inclui a doação de uma oferta de jejum generosa para ajudar a cuidar dos necessitados. Para o Vigor da Juventude, Livreto, 2011, páginas 38 e 39. O simples fato de seus pais comprarem a comida da família não significa que você não possa dar sua própria contribuição, caso se sinta inspirado a fazê-lo, quando sua família jejuar mensalmente. Lembre-se, Mesmo que você seja jovem, e seja qual for o montante da contribuição, o que mais importa é o fato de estar obedecendo aos mandamentos do Senhor e ajudando abnegadamente o próximo. Você será abençoado por seu sacrifício, bem como outras pessoas. E se você se sentir inspirado e puder fazê-lo, também pode consultar seus pais e fazer doações para os demais fundos da igreja relacionados na papeleta de dízimo e outras ofertas. Fim da sessão, direto ao ponto.